pequeno problema, como nós antecipámos ligeiramente o início da reunião, provavelmente o deputado José Manuel Pureza foi tratar de questões antes de começar a reunião e vou fazer como fizemos na primeira parte das audições, vou dar a palavra à primeira entidade convocada, que é a representante da Google Portugal, doutora Ana Ramalho. Doutora Ana Ramalho, tem a palavra.
Boa tarde. Consegue ver e ouvir-me? Estou sim?
Perfeitamente, vê-la e ouvi-la.
Perfeitamente, ótimo. Eu não consigo deste lado. Bom, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Gostaria de começar por agradecer a oportunidade de partilhar alguns pontos que nós consideramos essenciais sobre este projeto, o projeto de lei número 706. E antes de mais, e antes de entrar em coisas mais técnicas e mais legais, gostaria também de assegurar que a Google tem o compromisso de luta efetiva contra a pirataria nos nossos serviços. Porque combatemos seriamente a pirataria online e temos investido inúmeros recursos em ferramentas que permitem o relato, mas também a notificação, a gestão de conteúdos, etc., sujeito ao direito de autor. E nesta esteira também é importante referir que seguimos a chamada abordagem follow the money. Portanto, os sites piratas dependem de lucro, claro, não é? E por isso o que nós fazemos é cortar o mal pela raiz, por assim dizer, ou seja, é cortar a fonte de financiamento ao expulsá-los dos nossos serviços de publicidade e de pagamentos. E como, por exemplo, em 2020, a Google bloqueou e removeu anúncios de mais de 626 mil páginas devido a infrações de propriedade intelectual. E removemos também sites da Google Search. E isto é, ou removemos os sites, mas também implementámos um sinal, o chamado sinal de destituição ou de rebaixamento, que reduz eficazmente o tráfego para sites de internet potencialmente infratores. Portanto, só para dar uma ideia, os sites que foram rebaixados perderam até 89% do tráfego da Google Search. Dito isto, gostaríamos também de apontar algumas consequências concretas, jurídicas, mas também técnicas, do projeto de lei na forma atual que tivemos ocasião de ler. Em primeiro lugar, e bastante importante, os tipos de intermediários que são abrangidos pelo projeto de lei são, a nosso ver, excessivamente amplos. E isto, eu digo excessivamente, porque gera riscos significativos de regulação excessiva ou se quisermos, sobre inclusiva. E isso, por seu lado, tem repercussões muito negativas para a liberdade de expressão, para o acesso à informação, para outros direitos fundamentais. Por exemplo, os intermediários abrangidos pelo projeto de lei neste momento incluem instrumentos de busca, serviços de armazenagem a título principal intermediário ao outro, e isto é de tal forma alargado que inclui serviços de DNS público. E eu estou aqui a referir especificamente o DNS porque as remoções por DNS só podem ser efetuadas a nível do domínio. E o que significa que esta funcionalidade suscita sérias preocupações que são relacionadas com bloqueios excessivos, assim como, mais uma vez, consequências negativas para a liberdade de expressão, uma vez que o que acontece é que todo um domínio fica inacessível devido ao conteúdo de uma única página ou de um único subdomínio. E é por isso que acreditamos que o projeto de lei deve ser dirigido apenas a prestadores de intermediários de serviços de simples transporte, que prestem serviços de acesso à internet, uma vez que estes são, afinal, os destinatários dos mecanismos de autorregulação em que o projeto de lei assumidamente se baseia. Do ponto de vista meramente legal, queremos ser também importante referir a incompatibilidade do projeto de lei na sua forma corrente com dois instrumentos. Primeiro, a diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital, que está prestes a ser transposta em todos os Estados-membros, incluindo, claro, Portugal, e com o futuro regulamento dos serviços digitais. Começando pela diretiva, e aqui há aqui um destaque especial para o artigo 17, da mesma. O artigo 17 estabelece um regime de responsabilidade para prestadores de serviços de conteúdo em linha que estariam abrangidos pelo projeto de lei devido à tal noção ampla de intermediários que eu acabei de referir, que está ligada à noção de melhores esforços, que é algo que não existe no projeto de lei. Da mesma forma, e outro exemplo, e ainda no artigo, em sede do artigo 17, o mecanismo de reclamação e recurso que aí é estabelecido para lidar com casos de litígio acerca da remoção ou do bloqueio do acesso a conteúdos ilícitos é substancialmente diferente do estabelecido no projeto de lei, nomeadamente no que toca à intervenção de uma entidade terceira, que é neste caso a IGAC, no processo de remoção, que é algo que não existe também na diretiva. Outro problema ainda é o prazo fixo de 48 horas para remover ou bloquear o acesso ao conteúdo, enquanto que o compromisso atingido a nível europeu foi no sentido de se utilizar o conceito de diligência, exatamente por ser mais flexível e porque também, como é mais flexível, é mais passível a adaptação aos diferentes intervenientes no mercado. Já quanto ao regulamento dos serviços digitais, o projeto de lei vai muito além do que está previsto para procedimentos de notificação e retirada do chamado Notice and Takedown, que aí funciona com base na localização do conteúdo a ser removido, em particular URLs. Tudo isto leva a nosso ver que o escopo do projeto de lei deva ser reduzido. Ou, em alternativa, pelo menos incluir uma sunset clause, de forma a tratar-se de um regime meramente transitório que ou cujos destinatários seja os intermediários de mero transporte e não intermediários para além destes serviços. Eu penso que teria 5 minutos agora para falar, não sei se posso continuar ou poderei também continuar nas minhas declarações finais.
Julgo que nesta fase poderia abreviar e terminar a intervenção inicial, sendo certo que terá a oportunidade de fazer um comentário final, ouvidos os demais participantes.
Certo. Gostaria então só de terminar, eu depois posso entrar em mais pormenores, dizendo, eu falei aqui das consequências legais, uma vez que também é o meu background, mas há também algumas consequências técnicas não pretendidas, nomeadamente no que toca a bloqueio de sites ou bloqueio de DNS, que também é importante referir. Não só pela questão do efeito que têm, no que eu já referi, na liberdade de expressão, informação, etc., mas também porque não são eficazes, do ponto de vista técnico, não atingem o objetivo que pretendem atingir em termos de bloquear, a pirataria, mas eu deixarei estas considerações então para a minha segunda intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou agora a palavra ao representante da Associação D3, Dr. Eduardo Santos.
Muito boa tarde. Peço só que confirme que se estão a ouvir bem. É isso, está
Estamos.
tudo. Muito obrigado. Os meus agradecimentos por esta oportunidade e os meus cumprimentos a todos os presentes. Em relação a este projeto de lei, suscitam-me algumas dúvidas sobre o que é que ele realmente pretende, porque alegadamente a ideia seria passar a lei os famosos memorandos de entendimento. Mas a verdade é que o projeto de lei, na sua atual redação, vai bem mais longe do que isso. E já nem falo da questão de serem as 48 horas em vez dos 15 dias ou assim. Digo que abrange entidades que vão bastante além dos meros ISPs, dos fornecedores de acesso à internet, que era o foco desses memorandos, além do chamado mero transporte, né, quem se limita a dar o acesso à internet. Engloba-se aqui quem preste serviço de associação de conteúdos em rede, por meio de instrumentos de busca, hiperligações ou processos análogos, e quem preste serviço de a armazenagem. Eu penso que isto Tu significa que há aqui uma sobreposição clara com a lei do comércio eletrónico. É a lei do comércio eletrónico que regula a responsabilidade dos intermediários. Por exemplo, o artigo 14, em relação aos simples intermediários de transportes, vulgos ISPs, a lei do comércio eletrónico considera que estão isentos de toda a responsabilidade pelas informações que transmitem, mas aqui estamos a ponderar multas no caso de não bloquearem acessos. Por exemplo, no que toca aos serviços de armazenamento que a lei do comércio eletrónico engloba nos artigos 5º, 15º e 16º, já estão regulados nos termos dessa lei, mas esta confere outras obrigações e que são diferentes, têm prazos diferentes, por exemplo, e isso justifica-se apenas porque é o IGAC a comunicar. O que me leva também a perguntar em relação aos serviços de armazenamento, qual é o sentido de pedir aos serviços de armazenamento ou a serviços de associação de conteúdos em rede, bloqueios de IP ou de DNS? Peguemos num exemplo da cloud, uma cloud da Mel. Se a Mel souber ou lhe for comunicado que há um conteúdo ilegal, ela já tem que o remover nos termos da Lei do Comércio Eletrónico, senão o remover é responsabilizada por esse conteúdo. Então, porque é que estamos a pedir ordens de bloqueios IPs ou bloqueios de IPs ou de DNS, no caso dos serviços de armazenamento? Eu penso que o âmbito deste projeto de lei está demasiado amplo. Talvez haja uma resposta a isto, eu é que não estou a ver qual será. Em termos de sobreposição, outro exemplo é que o número 6 do artigo 5º vem repetir quase ipsis verbis, o que já resulta do artigo 13º da Lei do Comércio Eletrónico. Enfim, esta é a situação atual, mas vai piorar, não é? Temos a transposição da diretiva do direito de autor aí à porta, pelos vistos está iminente uma proposta de transposição. Ao mesmo tempo, estamos na Europa a discutir o Digital Service Act, que vem precisamente versar sobre estas matérias e que vai ter uma aplicação direta na ordem portuguesa, por se tratar de um regulamento europeu. Ou seja, todas estas regras estão em vias de ser mudadas. E nós estamos aqui, em nosso entender, a montar uma autêntica manta de retalhos a nível legal. Em relação ao papel da IGAC, que, enfim, notifica, executa, fiscaliza, controla, regula e multa, eu reforçaria o que a Ordem dos Advogados já disse no seu parecer. A IGAC atua aqui como polícia, juiz e carrasco, e talvez ainda fique com as coimas, não é? Depende da portaria. E vimos também que há alguns apelos a que se conceda ainda mais poderes, como não chega, à IGAC, nomeadamente ter iniciativa própria para atuar quando quiser, sem queixa. Eu diria que já pouco falta para que se conceda à IGAC um botão, um switch on, switch off da internet, que liga e desliga sem, quando bem entende. Em termos do artigo 13º, ele engloba aqui usos que ele toma como utilizações não autorizadas, que significam o mesmo que autorizações ilegítimas. Isso não é assim. Há usos legítimos que não necessitam de autorização, portanto, este artigo 13º também está demasiado lato. Veja-se a neutralização de DRM para efeitos da cópia privada, por exemplo. Eu tenho mais alguns pontos, mas de forma a respeitar o tempo que me foi dado, já retomarei de seguida. Muito obrigado.
Na verdade, ainda não concluí os 5 minutos.
Ah, não?
Não.
Então o meu relógio acelerou. Tenho quanto tempo?
Tem 1 minuto.
Pronto. Então aproveito para aqui uma questão de pormenor em relação ao artigo 5º, número 4, que remete para uma portaria, e a portaria visa a regulamentação nos termos em que é executada a remoção ou impedimento de acesso a conteúdos. Ainda assim entender, estamos perante uma questão de direitos fundamentais, direito fundamental à liberdade de expressão, de aceder à informação e de emitir informação, o que significa que este artigo suscita bastantes dúvidas a nível da inconstitucionalidade por violação da reserva de lei, por ser matéria de direitos fundamentais. Mesmo a regulamentação deveria, tanto quanto possível, ser feita mesmo por lei. E já retomarei então. Obrigado.
Muito obrigado. Tem ainda depois o comentário final. Agora, em representação da APDSI, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o Dr. Luís Neto Galvão tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado por esta oportunidade em nome da APDSI, vir aqui exprimir o nosso parecer sobre este projeto de lei, que consideramos particularmente importantes. A presença da APDSI aqui nesta comissão enquadra-se na missão da associação, que é de ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de uma sociedade de informação que seja inclusiva, participativa e segura, potenciando o desenvolvimento económico e social e com impacto na globalidade dos cidadãos. Portanto, enquadra-se naquilo que é a missão da APDSI. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de saudar e de aplaudir em particular esta iniciativa que consideramos que é oportuna e que é importante, tendo em vista o combate à disponibilização ilícita de conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos. Nessa medida, consideramos que é uma evolução muito relevante face ao regime vigente. Nessa medida, também, portanto, confirmamos a oportunidade e a justeza desta iniciativa legislativa. Bom, reconhecemos que o projeto de lei atribui efetivamente aos titulares de direitos uma proteção reforçada dos conteúdos que são titulares em ambiente digital. É também, e há aqui um elemento de algum equilíbrio, é também sensível ao interesse dos prestadores de serviços em garantir um acesso irrestrito aos seus clientes, desde que, claro, no estrito cumprimento da lei, e em particular do direito de autor. Bom, recordamos algo que já foi aqui várias vezes sublinhado, que é o facto da lei do comércio eletrónico, Lei 7/2004, que transpõe uma diretiva de 2000, ser oriunda de um tempo que já é muito, de facto, muito longínquo, tendo em conta a evolução tremenda que ocorreu nas velocidades de acesso à internet e, enfim, nas modalidades de consumo de serviços audiovisuais, e nessa medida, portanto, enfim, é necessário, ainda que mediante iniciativas muito pontuais e muito específicas como esta, eu vi aí alguma crítica de uma certa dispersão legislativa em alguns dos comentários efetuados a esta lei. Eu creio que, pese embora a importância de haver quadros, enfim, mais abrangentes e mais sistemáticos enfim, de regulação dos direitos e deveres digitais, em ambiente digital, eu creio que aqui, face à urgência e à importância desta medida, se justifica, de facto, um diploma, uma lei tão específica e tão focada, digamos, naquilo que é, enfim, a defesa do direito de autor em ambiente digital. Portanto, queremos que este mecanismo é acertado, e queremos que não fazia sentido estar a atrasar toda esta intervenção legislativa pontual, enfim, de forma a poder enquadrá-la enfim, num diploma mais abrangente. E recordamos também, enfim, que reconhecimento é reconhecido também pela União Europeia, digamos, a necessidade da atualização da diretiva de 2000, mediante, como já foi requerido, enfim, como já foi referido várias vezes também, o Regulamento Digital Services Act, que neste momento, enfim, está sujeito ao processo decisório europeu. Bom, é da Lei 7/2004, portanto, da Lei do Comércio Eletrónico, que é oriundo um mecanismo de fiscalização dos ilícitos em matéria de acesso ilegítimo a conteúdos protegidos que nós reconhecemos é aqui reforçado de modo significativo. Na verdade, em 2004, este mecanismo de responsabilização de prestadores intermediários de serviços em linha foi um marco importante e reconhecemos isso, nomeadamente ao nível da proteção da propriedade intelectual, em particular direito de autor. Houve também iniciativas importantes que não tiveram origem na lei necessariamente, nomeadamente o Memorando de Entendimento de 2015, da iniciativa da IGAC, subscrito por um alargado conjunto de entidades que, na verdade, todas elas convergiram em dissuadir a violação de direito de autor e de direitos conexos numa situação que fosse de ilicitude manifesta. Mas nem sempre esta ilicitude é fácil de determinar. E queria também, gostávamos também de referir que nem todas as entidades relevantes são partes neste memorando de entendimento, neste acordo. E algumas destas outras entidades não são parte do acordo. Acontece colocarem ao dispor dos utilizadores serviços de DNS alternativos, o que também já foi aqui referido, que são suscetíveis de serem usados como uma forma de contornar o bloqueio de acesso a sites via DNS já anteriormente ordenado. Portanto, um bloqueio a DNS que foi ordenado, e estes serviços permitem, admito o objetivo dos mesmos, mas permitem, mediante DNS alternativos, contornarem aquilo que foi uma ordem de bloqueio e, portanto, impedindo ou evitando ou pondo em causa, digamos, a eficácia dessa ordem. E nessa medida, portanto, é importante consagrarem-se estes poderes de fiscalização e controlo aqui expressamente conferidos à EGAC. Portanto, aplaudimos, sublinhamos a sua importância, bem como também, claro, as garantias de contraditório que são dadas aos operadores antes de ser determinado o bloqueio de acesso. E nesse sentido, enfim, o projeto de lei prevê que, ao notificar o infrator, a IGAC lhe forneça um prazo máximo de 48 horas para cessar a atividade e remover o serviço ao conteúdo da internet. Portanto, aqui também um ganho substancial em termos de tempo, mas gostávamos de sublinhar, tão importante quanto o estabelecimento de um prazo curto, como aqui acontece, para remoção do acesso a conteúdos ilícitos, é também a capacidade de a IGAC, num prazo curto, também muito curto, poder realizar uma avaliação de ilicitude. E reconhecemos que, em certos casos, pode ser particularmente desafiante essa mesma avaliação, nomeadamente quando for determinado um bloqueio por IP que envolve a terminação pela IGAC da prática reiterada da disponibilização dos conteúdos ilícitos. Portanto, há aqui um maior grau de complexidade e nessa medida, de facto, uma maior responsabilidade e uma maior dificuldade na aferição da necessidade da adoção daquela medida de bloqueio. Bom, e nessa medida seria importante que a IGAC se encontrasse adequadamente capacitada em meios humanos e tecnológicos para agir com rapidez nesta avaliação da ilicitude da atividade em causa. A própria inspeção não se queixa, mas nós gostaríamos que o legislador também procurasse garantir que existe uma adequada capacitação em meios humanos e técnicos e financeiros para esta atividade, uma vez até que, tendo em conta que a IGAC tem múltiplas outras competências e funções também muito, muito relevantes. E, portanto, em suma e concluindo, a APDSI considera que este diploma é suscetível de conferir uma maior eficácia e certeza e segurança jurídicas à remoção de acesso a conteúdos protegidos no ambiente digital e, nessa medida, atribui mais e melhores garantias de proteção dos direitos dos utilizadores e também das entidades que sejam potencialmente afetadas. E, por tudo isto, reiteramos, é uma iniciativa que deve ser aplaudida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por último, darei a palavra ao representante da Associação Nacional para o Software Livre, Dr. Tiago Carrondo.
Antes de mais, não sei se a minha imagem e o meu som está a chegar em condições, espero que sim.
Está ótima.
Muito obrigado. Antes de mais saudar todos os presentes, muito obrigado pelo convite, em nome da ANSOL. Quero começar a minha exposição por, e não posso deixar de o referir, por lamentar que a plataforma que estamos a usar para este ato obriga a que eu e todas as pessoas que queiram participar tenham que, além da própria plataforma, utilizar um sistema operativo que tem que ser proprietário, portanto, impossibilitando desta forma que algumas pessoas que decidam não o fazer não possam tomar parte deste tipo de eventos. Em relação especificamente ao projeto que estamos a analisar, sem querer repetir-me, sem querer salientar pontos que já foram referidos pelas apresentações anteriores, aquilo que mais preocupa a ANSOL, e é uma questão, uma dimensão técnica, sobre a quantidade de vezes que ao longo do projeto é referida a referência ao bloqueio por endereço de IP e pela fragilidade que esse bloqueio vai fazer e pelo número de falsos positivos e pela quantidade de danos colaterais que esse bloqueio por endereço de IP poderá provocar. Só para nós termos noção, a internet hoje em dia é uma coisa muito flexível. Falou-se num prazo de 48 horas para que se exerça o bloqueio sobre conteúdo que deve ser retirado. Só para nós termos uma ideia, um servidor que tem conteúdo ilícito pode ser deslocado de fornecedor de serviços em algo como 57 segundos e 10 linhas de código. Portanto, havendo um sistema de monitorização, e quem faz disto negócio provavelmente tem acesso a esses tipos de monitorização, poderá até automatizar esse desvio e essas 48 horas tornam-se completamente irrelevantes. De salientar também que, quando se faz um bloqueio, ao contrário do que se tem feito até agora, que era por endereço, por DNS, com as fragilidades que já foram aqui referidas e que todos nós sabemos, mas ao fazer um bloqueio por IP levantam-nos outras questões. Eu não diria sequer que são desafios, porque são questões que não têm sequer solução, que é a realidade atual faz com que o mesmo endereço IP consiga, se for num servidor de páginas web, consegue estar a servir 200 ou 300 websites, sendo que bastando um desses websites ter o conteúdo que deve ser retirado, se o endereço IP desse servidor for efetivamente desativado, todos esses sites vão também ter que, vão deixar de existir. Isto é uma questão meramente de quem está a fornecer serviços de alojamento à internet, mas se nós pensarmos como um exemplo que foi dado por um dos meus colegas da nuvem do Mel Cloud, se eu usar o serviço Mel Cloud para partilhar, para alojar um ficheiro que não devo fazer ou que está sujeito a direito de autor, o IGAC irá identificar o endereço IP, esse endereço IP irá ser bloqueado, o mesmo IP e o conjunto de IPs que entretanto vão suceder, porque eu vou aceder a um ficheiro agora e ele terá um endereço amanhã ou daqui a meia hora terá outro endereço diferente, e não estamos a falar de práticas ilícitas, estamos a falar de aquilo que habitualmente acontece num provedor de serviços. O que vai acontecer ao longo do tempo é que todos os endereços da cloud do Mel vão acabar por ser bloqueados e todos os utilizadores desse serviço vão ser eles também afetados por isso. Isto acontece com o Mel, acontece com serviços de CDN, falou-se há muito pouco tempo sobre as implicações da utilização de serviços como Cloudflare, que usam o mesmo tipo de metodologia. Portanto, tudo o que seja, e a nossa salvaguarda, e tentando não exceder aqui também os meus 5 minutos, a nossa principal preocupação tem que ver com o bloqueio por endereço de IP, que nos parece que é impossível de implementar de forma justa e sem afetar pessoas que nada têm a ver com a pirataria ou com conteúdos ilegais. E assim termino a minha primeira apresentação.
Bem, ficou muito claro o ponto de vista. Vou dar agora então a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Ah, o deputado José Manuel Pureza ainda está na sala?
Estou, sim, senhor.
Então, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço esta possibilidade de falar em primeiro lugar, o que decorre da necessidade de já a seguir ter que me deslocar para uma outra reunião, neste caso da Comissão de Revisão Constitucional, mas não queria deixar, até como partido requerente desta segunda parte das nossas audições de hoje, de agradecer as várias informações que nos foram aqui prestadas. Acho que elas são úteis para um processo de reflexão que tem que ser muito cuidado, e apenas duas notas muito breves da minha parte. Na primeira parte, enfim, quando foi ouvido um outro conjunto de interlocutores, eu dei conta da necessidade de ponderar de uma forma muito cautelosa estas questões que se prendem com bloqueio de endereços de IP, justamente porque, digamos, a possibilidade de com isto haver consequências mais gravosas do que virtuosas deve, evidentemente, ser orientada por um princípio de precaução, do nosso ponto de vista. E, portanto, queremos que as informações que agora nos foram dadas, enfim, reforçam esta nossa preocupação. Designadamente esta observação que agora foi colocada pelo representante da Associação Portuguesa para o Software Livre, que justamente mostra como há situações, digamos, que podem reverter numa consequência gravosa. Queria-lhe, no entanto, deixar uma pergunta, e pedindo desculpa de não ouvir a resposta, mas depois informar-me-ei através dos meus colegas deputados. Justamente a questão de falsos positivos é uma questão que nos preocupa, e há pouco, no conjunto de audições anteriores a esta ronda, foi-nos dito que essa ideia de falsos positivos é uma espécie de mito urbano e que isso não existe em bom rigor, porque, enfim, foi-nos dado alguma justificação a este respeito. Queria-lhe perguntar, do seu conhecimento, da sua experiência, se realmente é digamos, uma prática ou é uma situação que deve merecer preocupação e desde logo, pela sua própria materialidade. E, finalmente, uma última nota, muito mais breve, para dizer que a preocupação que foi aqui expressa pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a respeito dos meios de que a IGAC dispõe para a realização deste tipo de trabalho, merece a nossa plena concordância, porque, na verdade, a IGAC é investida neste diploma, nesta iniciativa, de poderes, digamos, de enormíssima dimensão. Podemos até discutir a dimensão desses poderes enfim, a natureza desses poderes, mas a verdade é que para a realização de uma tarefa, de um desempenho à altura dos requisitos de um diploma como este, a IGAC precisa efetivamente de reforçar significativamente os seus meios. Ora, bem sabemos como, quando se começa a falar de reforço de meios, seja em relação à IGAC, seja em relação ao que for, normalmente encontramos uma série de obstáculos que, enfim, têm a ver com dotações orçamentais e coisas desse género. E, portanto, enfim, seria muito mau se a expectativa criada em torno desta iniciativa viesse a ser defraudada por se investir de responsabilidades uma entidade à qual depois não são conferidos os meios humanos, técnicos, financeiros para a realização da sua função. Eu, uma vez mais, agradeço ao Sr. Deputado e ao Sr. Deputado José Magalhães e à Sra. Deputada Sara Madureira de Costa de permitirem-me falar antes, e peço desculpa de ter-me que me ausentar a seguir, mas, como vos disse, é para participar agora já de seguida em representação do meu grupo parlamentar na reunião da Comissão de Revisão Constitucional. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Terá a ocasião de ver o registro. Dou agora então a palavra à Sra. Deputada Sara Madureira da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço só que me confirme se me está a ouvir bem.
Perfeitamente.
Muito obrigada. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e também, como fiz na primeira parte, convidar todas as entidades que foram convidadas a participar neste processo legislativo, agradecer o seu contributo e, de uma forma também muito breve, apenas aproveitar para perguntar se, para além daquelas questões que nos fizeram chegar agora e também ao longo deste processo e que nós tomamos boa nota, se existem algumas questões concretas que possamos aperfeiçoar neste processo legislativo, para além daquelas que já identificaram agora, gostaríamos que, se possível, aproveitassem o tempo restante para nos poder fazer essa nota dos aspectos concretos que ainda podemos melhorar deste processo legislativo, agradecendo mais uma vez a disponibilidade pronta para participar neste processo legislativo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Há mais inscrições? Ok, não registro mais inscrições. Ou melhor, quero eu, na qualidade de parte, dizer-vos que, obviamente, ao apresentarmos o projeto, quisemos abrir um debate e não fechá-lo, e valeu a pena abri-lo porque estamos, por um lado, a tocar num problema que tem que ser tratado. Não devemos ter medo de tratar problemas que não têm fácil resolução. Não devemos, obviamente, inventar soluções legislativas inexecuíveis ou que violem regras e princípios, desde logo os constitucionais, e regras comunitárias. Temos que viver num ambiente que tenderá a não mudar neste exato sentido. Vivemos num domínio em que, e numa esfera em que há uma pluralidade legislativa. Isto é, desde a Constituição de Abril, que, além das leis da República, há decretos legislativos regionais. Uma partição do poder legislativo. E com a entrada nas comunidades, ficamos articulados com um poder normativo que tem vindo a aumentar designadamente, na medida em que o espaço que era ocupado por diretivas começa agora a ser ocupado por regulamentos para garantirem uma aplicação direta e uma uniformidade, se possível, na sua aplicação em todos os Estados-membros. É o que resulta da experiência anterior da legislação fraca. Quando, por exemplo, se escolheu a forma diretiva para regular o comércio eletrónico, seguiu-se uma via que se dizia europeia, ou seja, diferente da norte-americana, no sentido que permitiria estimular a criatividade legislativa dos Estados-membros, e conjugar a harmonização é a palavra, com a diversidade. Mas, na verdade, o que se conseguiu foi chegar tarde ao problema, que era o comércio eletrónico. Tarde do ponto de vista jurídico, e ainda mais tarde do ponto de vista económico e do ponto de vista do posicionamento no mercado mundial. E a grande marca distintiva da União Europeia, a sua bela diretiva, foi ultrapassada de forma fulgurante pela secção 230 do Communications Decency Act, que agora está nas bocas do mundo e está em discussão no Congresso, a qual, em muito poucas palavras, 470 palavras, definiu um tratado para a ocupação do ciberespaço pelas máquinas de produção de conteúdos e de plataformas norte-americanas. E, portanto, a União ficou agarrada à sua diretiva, completamente antiquada, e está agora a procurar recuperar terreno, fazendo o tal Digital Services Act, que tem em conta as lições duras, mas no momento em que as plataformas norte-americanas já ocuparam o mercado, em que as plataformas europeias têm dificuldade em penetrar dele e em que os clientes europeus, que têm evidentemente cartão de crédito, os que podem aceder a este tipo de serviços, ou os que dão os seus dados para pagar o uso dos serviços, como acontece em certas redes sociais muito conhecidas, fogem e migram. Migram para essas plataformas, coisa que, obviamente, a União Europeia não pode impedir. Portanto, o problema regulatório da União é um problema muito sério, mas do mosaico normativo não nos livramos, porque sempre teremos leis nacionais, condicionadas por diretivas ou não, e regulamentos da União, de aplicação direta. E teremos o Tribunal de Justiça a intervir quando haja conflitos hermenêuticos interpretativos e os tribunais nacionais em articulação, em alguns casos por reenvio prejudicial, como aconteceu recentemente em França em relação a disposições de segurança que suscitavam polémica junto do Conselho de Estado, etc. Portanto, não podemos fugir a determinadas coisas, mas temos que encontrar um caminho. E, de facto, o essencial para o legislador é, eu diria, é cultivar-se, portanto, é adquirir cultura digital, e estas consultas também servem para isso, e, quando analisa meios técnicos, não ajoelhar face à primeira tempestade de observações, é ouvir atentamente e distinguir. E o essencial, a condição técnica número um, eu diria, é o know-how e o humanware. Não foi por acaso que, em torno dos serviços de CDN prestados pela Content Delivery Network, prestados pela Cloudflare ao Instituto Nacional de Estatística, se gerou a tal polémica, que levará, aliás, amanhã a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados a vir à primeira comissão, conflito esse, ou caso esse, que assenta numa mera confusão. O facto do INE ter contratado serviços de CDN permitiu ao INE que os seus servidores sediados em Portugal ficassem protegidos pela rede, digamos, pelo escudo, utilizando uma expressão em voga, pelo escudo que a Cloudflare utiliza. E que oferece, entre outras coisas, uma máscara, portanto, um endereço de IP falso, que não permite aos hackers, por exemplo, atacar diretamente os servidores da entidade protegida. É isto. E isto é um mecanismo de cibersegurança que não pode ser proibido em Portugal. Ou ser proibido ao INE, tinha que ser proibido a toda a gente. E a serem proibidas transferências de conteúdos ou circulação livre de conteúdos na internet. Tínhamos que parar a internet, tínhamos que parar as transferências Visa, teríamos que cessar os pagamentos, não poderia pagar o meu Uber por PayPal, etc, etc, etc. Portanto, a ausência de humanware e de know-how pode condicionar decisões erradas dos decisores, tanto os de caráter político como os de caráter institucional, a elevar a equívocos que alarmam a opinião pública e que levam, em suma, a decisões erradas. Portanto, é disso que nós nos queremos livrar e é disso que não só nos queremos livrar, como queremos garantir que não é esse o procedimento adequado ou adotado nesta comissão. Aliás, devo dizer que estou perfeitamente de acordo com as observações que foram feitas sobre que não é uma portaria o meio adequado para regular o que quer que seja neste domínio, etc, etc. E outras observações que foram feitas de caráter técnico-jurídico e técnico-tecnológico. Portanto, este debate vale muito a pena, não é nada espesso, no sentido do maçador, é ativador das meninges para quem é distraído, e é o debate que vamos ter pela frente nas próximas semanas, até ao fim da sessão legislativa nesta Assembleia e depois, nos momentos seguintes. E com isto daria início então aos comentários finais. Doutora Ana Ramalho, Google Portugal.
Muito obrigada. Eu talvez começasse por falar da questão dos falsos positivos, que foi levantada pelo deputado. E relativamente a essa questão, existem eu não estou a ouvir em feedback. Relativamente a essa questão, existem alguns problemas de falsos positivos com que nós lidamos. E há vários exemplos. Em 2011, por exemplo, o bloqueio do único domínio, que é o bull.com, levou ao bloqueio de 84 mil subdomínios. O Comitê Consultivo para a Segurança e Estabilidade do ICANN já se terá pronunciado também sobre a questão do bloqueio de DNS, exatamente por causa dos falsos positivos, dizendo que não era uma solução adequada. Portanto, existem muitos, muitos exemplos. E a questão dos falsos positivos pode ser lidada muito facilmente com o artigo 17 da diretiva, o sistema que nessa sede para lidar com a remoção ou com a remoção indevida. De qualquer forma, gostaria de terminar por referir algumas consequências que já falamos aqui também, algumas consequências não pretendidas, nomeadamente primeiro no próprio site. Como já foi referido, aqui os piratas conseguem facilmente fugir a estes bloqueios, mudando de domínio, de endereço IP, que é de facto elaborado com um website final. E por outro lado, o site comporta que o fato de risco de respeito para que os líquidos estejam armazenados neste nome de domínio ou endereço IP, conteúdo ilícito. E quanto ao bloqueio DNS que eu referi agora, o conteúdo continua a existir e permanece acessível, seja através de outro DNS, seja através de introdução direta do endereço IP anfitrião. E é nesse sentido que também não é eficiente. Portanto, a remoção ao bloqueio do DNS não só não é eficaz para efetuar verdadeiras remoções de conteúdo, uma vez que o conteúdo permanece alojado no host server ou no servidor anfitrião, a menção do nome de domínio permanece registada, impede-se os resolvedores recursivos de responder a consultas do nome de domínio bloqueados. E eu gostaria também rapidamente de sublinhar que um possível alargamento do âmbito de aplicação da lei, de modo a incluir eventos em direto, se depara com impossibilidades técnicas, porque é muitas vezes impossível para um intermediário bloquear apenas um stream ou os streams de um evento em direto. Isto dependente do tipo de intermediário, claro, e das suas capacidades técnicas, mas a exigência de que seja bloqueado um stream pode resultar no chamado overblocking ou bloqueio sobreinclusivo de forma extrema. E, entretanto, os piratas terão encontrado outra forma de fazer chegar às audiências o conteúdo pirateado, ou suavemente conhecidos por mudar para novos streams ou novos endereços de IP ou até novos intermediários a meio de eventos. Gostaria só de concluir dizendo que entendemos e que estamos solidários com o problema da pirataria e por isso envidamos os melhores esforços para a combater, porque não é só do nosso interesse ter conteúdos legítimos e de qualidade nos nossos serviços, mas também o combate à pirataria faz parte dos nossos valores de base. A mensagem que nós queríamos passar aqui é que, apesar desses esforços para combater a pirataria e do facto de estarmos solidários com o problema da pirataria, não nos impede de apontar alguns problemas do Projeto de Lei 706 e também de apontar o facto de o projeto se afastar um pouco do memorando de entendimento que lhe deu origem. O que nós sugerimos, portanto, é um regresso ao enquadramento do memorando e a consequente redução do escopo da lei, o que poderá ser alcançado, como já referi na primeira parte, limitando os intermediários alvo das medidas aos serviços de meio de transporte. O que é que isto assegura? Assegura que os serviços legítimos não são bloqueados indevidamente, que a liberdade de informação e expressão dos utilizadores é respeitada e, finalmente, que a legislação portuguesa está alinhada, está conforme à normativa europeia, nomeadamente à diretiva de direito de autor no mercado único digital e ao regulamento dos serviços digitais, o futuro regulamento dos serviços digitais. O que isto assegura também, e isto é igualmente importante, é que a lei não vai além do que é tecnologicamente possível e que outros intermediários também não ficam na posição muito ingrata, para não dizer impossível, de ter que cumprir a lei sem o conseguir, simplesmente porque não há soluções técnicas adequadas e profissionais. E terminei aqui a minha segunda intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutor. Tem a palavra o doutor Eduardo Santos, da D3.
Muito obrigado, mais uma vez. Só deixar duas notas um pouco à parte. Em primeiro lugar, no mesmo sentido que a Ansol se pronunciou sobre o software utilizado aqui na Assembleia não ser acessível, não foquei nisso porque já tive a oportunidade de o dizer uma vez, é a única entidade pública ou privada em que isto nos aconteceu aos dois. E a segunda nota sobre a questão do
qual CR. Qual era a alternativa que sugeria?
Idealmente software livre, mas mesmo softwares proprietários disponibilizam clientes para Linux. Portanto, há em primeiro lugar uma questão de acessibilidade, que é, independentemente de ser livre ou proprietário, tem que ser acessível, mas claro que nós defendemos que, tanto quanto possível, se deve utilizar software livre, inclusive na administração e nos órgãos de soberania. A segunda nota, só muito rápido, em relação à Cloudflare e à questão da CDN, que foi muito para além do... A questão é além do uso da CDN, mas amanhã acompanharei com todo gosto as declarações da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos um texto que explica o que é que se passou e como poderia ser evitado, não é assim? Não é preciso tirar ilações assim tão fortes quanto isso. Podia ter sido evitado por parte do INE.
Poderia enviar à Comissão esse texto, se não se importa,
sim,
por correio eletrónico hoje ainda?
Sim, sim.
Claro, muito
sim.
Obrigado.
Relativamente... deixar também um pensamento sobre o bloqueio de conteúdos ilícitos na internet. O bloqueio de conteúdos ilícitos na internet, há que admitir, não é possível. Muito provavelmente não é possível. É por isso que sites como a Wikileaks ainda existem e outros piores. O que se podemos fazer é dificultar o acesso. E há que ter permanentemente isso em mente, porque o bloqueio é uma força de expressão. Nós usamos para simplificar. O bloqueio de DNS é uma sabotagem de DNS, mas é contornável. O bloqueio de IP também é contornável. E agradeço à Ansol que o explicou em 10 minutos. Esse bloqueio pode ser contornável. E isso é relevante para aferir a eficiência ou ineficiência desta medida e a adequação da medida, não é? Nesse sentido, também se relaciona com a questão do know-how técnico do legislador. A lei fala em leis em IPs fixos, quando o IP seja fixo. Bem, não existem IPs fixos, um IP pode ser fixo ou não, dependentemente da forma como está a ser utilizado. Mas pronto, mesmo os chamados fixos são facilmente ultrapassáveis. Deixo então, como foi pedido, uma sugestão que se relaciona com o facto de haver uma ausência de responsabilização por abuso nos pedidos efetuados ao abrigo deste mecanismo e por falhas que possam existir da IGAC, como já aconteceram, aliás, no passado, que o processo tinha muitas garantias, mas chegaram a haver sites erradamente bloqueados e, inclusivamente, sites que não existiram, um site que não existia, que foi bloqueado. Portanto, nós sempre duvidámos se esse controle saía do papel ou se estava só no papel, o controle por parte da IGAC. Daí que seja, que não vejamos com bons olhos a atribuição à IGAC de poderes tão amplos. Por fim, para encerrar, refocar isto numa questão de direitos fundamentais. Temos, por um lado, a IGAC, que, como ordem dos advogados já demonstrou, tem liberdade para fazer o que bem entender. Os interessados são apenas ouvidos, as garantias que existem são parcas e apenas depois do ato consumado. Quem pode recorrer é apenas quem seja diretamente e efetivamente prejudicado pela decisão, ou a título acessório quem tiver interesse na manutenção da decisão da IGAC, mas não quem dela discordar. Não há aqui uma tutela dos interesses difusos, é só mesmo quem for diretamente afetado. Também não existe transparência, não sabemos que nas estatísticas nem que IPs estão ou não bloqueados. Se eu deixar de conseguir aceder a um servidor meu, será que eu tenho forma de saber que o IP foi bloqueado? E a questão não é necessário sequer que o objetivo fosse bloquear o meu IP, porque os sites partilham um IP, pode ter milhares de sites agregados, não é? Portanto, a sugestão é inserir algum tipo de responsabilização por abusos destes mecanismos. Para finalizar agora, queria só relembrar que a crítica que se fazia aos memorandos de entendimento não era apenas o facto de eles não estarem impressos em papel do Diário da República, ou agora na versão digital. Era o que é que isso implicava, nomeadamente a possibilidade de controlo e dos meios de defesa de direitos, liberdades e garantias que conhecemos e próprios de um Estado de Direito. Aqui temos, como se costuma dizer em inglês, mixed feelings, porque, por um lado, passa a lei, certo? Mas em termos de processo justo, de salvaguardas, de respeito pelo princípio da proporcionalidade, o projeto é muito desequilibrado. Ou seja, cumpre-se o formalismo de o tornar lei, mas tem-se fugido à substância da crítica que era feita aos memorandos. Muito obrigado.
Muito bem. Se fosse só isso, era uma má operação legislativa, na minha modesta opinião. Permito-me só, antes de fechar a reunião, lembrar que há uma mudança de uma variável. Vem a propósito de uma observação que foi feita sobre a possibilidade de reação. Ainda falta alguém? Peço desculpa. Ah, peço desculpa. Falta ainda o Dr. Diago Carrondo, da SOL. Tem a palavra, Sr.
Obrigado. ANSOL, nós temos um ano no princípio, somos uma associação. Tenho que fazer algumas correções. O meu som continua a chegar em condições, espero eu, porque a minha chamada caiu aqui.
Está ótimo.
Está ótimo, muito obrigado. Ora, primeiro tenho que fazer algumas correções. Vou tentar não fugir às perguntas que me foram feitas também. A pergunta foi só uma. E a primeira correção é ao meu colega Eduardo, da D3, que referiu que 10 minutos seriam suficientes para reposicionar um servidor. Eu talvez tenha falado muito rápido no início, não são 10 minutos, são 10 linhas de código e 57 segundos. Portanto, em menos de um minuto eu consigo posicionar, eu não. Alguém com essa intenção poderá reposicionar um servidor de Estados Unidos para a Europa, de Google para AWS, da AWS para outra empresa, outro qualquer provedor deste tipo de serviços. Em relação à pergunta que foi colocada e sobre os falsos positivos, eu penso que eles são subejamente conhecidos. Existem locais na internet em que se faz uma recolha desses falsos positivos. Eu penso que isso não é questão. A colega, que eu não tenho o nome, peço desculpa, mas da Google também referiu alguns desses casos. A nossa preocupação prende-se não só com os falsos positivos, que toda a gente sabe que vão continuar, que existem e que vão continuar a existir, mas sobre os danos colaterais. Tem que ver com o problema de a forma como um IP é utilizado em 2021. Olhando para o projeto que nos foi apresentado e que nós estamos aqui a discutir, esta lei poderia fazer sentido, talvez, se fosse há 20 anos, na altura em que a internet funcionava de uma forma ligeiramente, vamos dizer assim, ligeiramente diferente. Nesta altura, qualquer intervenção que se faça ao nível do IP revela um total desconhecimento de questões técnicas, de como funciona e de como funcionam as comunicações na internet. Em relação ao comentário que o Sr. Deputado fez sobre as CDN e sobre especificamente o caso da Cloudflare, de louvar o esforço que está a ser feito e também aqui por chamarem algumas associações e entidades com alguma dimensão técnica, o esforço que está a ser feito de atualização, mas pelo comentário que ouvi, e espero não estar a ser rude com o Sr. Deputado, não é essa a minha intenção, mas revela ainda algum desconhecimento técnico de como funciona uma CDN, elogiou de facto algumas dessas das vantagens da utilização da CDN, mas existem outras questões que não estão aqui a ser discutidas, mas que ainda revelam que a parte e a dimensão técnica tem que ser aperfeiçoada, e a busca por aconselhamento técnico eu penso que é fundamental neste tipo de questões. Sobre uma questão que foi colocada também...
Desculpa, seria capaz de ser mais específico, porque há implicações de cibersegurança que têm que ser tidas em consideração e um dos problemas sérios que temos é uma certa, além de haver um número elevadíssimo de empresas que a própria lei de 2018 isentou do dever de cumprir obrigações de reporting de incidentes de ciberataques, etc., etc., o que não ajuda ao seu empenhamento na adoção de medidas preventivas de cibersegurança, etc., etc., temos uma dificuldade de criar um mercado, segundo as informações que nos chegaram, de recurso a serviços de CDN e de firewalls, etc., etc., que permitam robustecer e criar barreiras de acesso difíceis de penetrar ou mais difíceis de penetrar do que aquelas que criamos com a solução típica servidor em território nacional, mais uma firewall e conversa acabada. É este o ponto que lhe suscita crítica?
Essa é a parte boa. Aquilo que de facto suscita alguma crítica e que tenho que acompanhar com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a questão de recorrer a serviços de terceiros para o fazer. Até que ponto é que nós não conseguimos realizar o mesmo tipo de serviço em território nacional, sem ser o velho, conforme falou, o velho modelo de servidor em território nacional, firewall, e está feito. Não é essa a questão. Eu acho que a segurança não deve ser descurada, muito menos nos tempos que vivemos agora, mas até que ponto é que não seria vantajoso para todos pensarmos em soluções que sejam mais globais, como, por exemplo, e a questão que se levantava, e era aí que eu queria chegar também, da plataforma para este tipo de reuniões, que poderia perfeitamente ser uma plataforma que não seria subcontratada a uma empresa externa, a uma empresa que, lá está, não sabe muito bem o que é que faz ou não com os nossos dados, e essa foi a questão levantada com a Cloudflare. Ninguém duvida das capacidades, do nível de proteção que o serviço como o da Cloudflare, especificamente, tem como mais-valia na questão da proteção de dados. A questão é o que é que os meus dados vão fazer enquanto vão aos Estados Unidos e voltam para cá, se não há nenhuma forma de retenção desses dados. É exatamente a mesma coisa que eu ter um amigo muito simpático a quem confio todos os dias os meus cartões de crédito só para não ter que os carregar no meu bolso porque tenho um bolso roto. Eu tenho que ter confiança nele, porque há um dia que ele, com os meus cartões no bolso dele, pode fazer uso indevido desses mesmos cartões. E acho que esta é que é realmente a questão. Nada como eu reforçar o meu bolso e guardar os meus cartões no meu próprio bolso. Sobre plataformas de... e não posso deixar também de fazer uma última referência, terminando logo de seguida, que sobre as plataformas de reuniões e de videoconferência, existem ótimas soluções em software livre que seriam facilmente providenciadas por departamentos técnicos de organismos centrais e que poderiam até ser disponibilizados a escolas, instituições públicas e para todo tipo de atos como este que acontece agora. E assim termino, desde já voltando a agradecer o convite que foi feito à ANSOL para tomar parte desta discussão.
Muito obrigado, obrigado nós. Entretanto, informaram-me de que temos um pedido de uso de palavra pela APDSI, Dr. Luís Neto Galvão. Tem a palavra, é o último orador.
Conseguem ouvir e ver-me?
Ver ainda não, sou otimista. Já?
Já?
Já, só que a câmara está virada para o computador.
Ok. Desculpem então. E agora?
Agora sim.
Pronto, perfeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é uma brevíssima intervenção e que, na verdade, não é em nome da APDSI e, portanto, é mesmo brevíssima, mas pelo facto de se ter referido aqui o tema Cloudflare e enfim, a questão relativa aos censos. Quanto a mim, o tema que motivou a decisão da CNPD prende-se com a segurança jurídica e não propriamente com a segurança digital. E eu tenho visto muitos comentários, enfim, com grande propriedade, e não tenho qualquer dúvida sobre a segurança digital que aquele serviço, que o serviço em causa poderá oferecer relativamente aos dados dos cidadãos, mas o tema aqui tem que ver com a aplicação de um acórdão particularmente complexo do Tribunal de Justiça da União Europeia, o acórdão FEMS 2, com as medidas e com as garantias que ele impõe aos operadores jurídicos, aqui a quem contrata serviços que possam envolver em tese transmissão internacional de dados, e portanto é um bocadinho nesse plano que nós, parece-me a mim, na minha modesta opinião, que devemos colocar a questão, mas enfim, a senhora Presidente da CNPD, com a qual muitas vezes não estou de acordo, mas aqui tem que estar, certamente assim, explicará melhor amanhã na sua audição. Muito obrigado.
Agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa por interesse do debate que vamos ter. A distinção entre o debate sobre a segurança jurídica e o debate sobre a segurança digital é, tanto quanto eu sou capaz de ver, bastante artificial, porque a pergunta que se coloca do ponto de vista jurídico é saber se do acórdão Schrems II, que proíbe ou que se pronuncia contra transferências de dados para os Estados Unidos, tendo em conta o regime que lá vigora, tão distinto do que está em vigor ou que é filho do RGPD, é bem invocado ou mal invocado? Esta é a questão central, porque se é bem invocado, então é necessário promover a proibição, portanto, ou a suspensão, de transferências de dados feitas por outros operadores. Cloudflare não é a única entidade que existe nesse mercado. Sei lá, Microsoft Azure, o Amazon Web Services e outros têm os mesmíssimos serviços e há outros operadores, aliás, de outra dimensão, mais pequena, assim. Significa que todos esses operadores contratados pela administração pública ou por entidades privadas deveriam ser proibidos de operar. E já agora, a Visa, PayPal e companhia deviam ser proibidos de operar, caso em que paralisaríamos a parte das transações de comércio eletrónico do país inteiro em nome do Schrems II. É que eu não vejo outras autoridades administrativas dos 27 a fazerem esse tipo de coisas em interpretação do Schrems II. E também não as vejo, digamos, a anatomizarem o uso de Content Delivery Networks sem mais. Ainda por cima, com bibliografia que cita a legislação, ou melhor, os programas cuja existência foi revelada pelo Edward Snowden, e legislação que é conhecida desde o Patriot Act, mas em relação à qual o processo de aplicação exige mecanismos que, no caso concreto, não terão nunca sido aplicados ao que quer que seja que se relacione com o censo de 2021. Portanto, de onde é que isto vem? Que critério de aplicação no universo das entidades abrangidas é que existe? O que é que deve fazer a cibersegurança face a isto? Teremos ocasião, aliás, de convocar os responsáveis pela cibersegurança, porque a questão deve ser levada absolutamente a sério. Não é uma questão jurídica que dá para uma tese de doutoramento ou para uma tese de mestrado. É uma questão prática de grande incidência e tem um impacto muito concreto. No caso concreto, o Governo resolveu, ou o INE, resolveu suspender a aplicação do contrato para acabar com a polémica e não prejudicar mais ainda a reta final do recenseamento ou dos censos, mas isso é uma questão puramente política, diria eu, e foi decidido o que foi decidido a bem de não alarmar os cidadãos. Mas nesta sede, que é sede parlamentar, discussão livre e aberta, o problema deve ser discutido até ao fundo e com a participação de todos os peritos, não é? De todas as entidades que podem ajudar à boa decisão. Portanto, conhecem exemplos de aplicação disto? E então, e os que usam o Office 365, outra marca proprietária, com CDNs, os mais diversos, para os mais diversos sítios, e alojam os seus conteúdos nas OneDrives, situadas nos sítios mais estapafúrdios do mundo, e têm lá, nessas nuvens, não situadas no território nacional, os seus conteúdos. Se forem inteligentes, obviamente, não colocam conteúdos sensíveis, tudo isso, ou criptografam, despreendem. Mas tudo isso existe, infelizmente, não da dimensão que deveria existir se Portugal fosse uma sociedade de elevadíssima maturidade, onde a Carta Portuguesa de Direitos Humanos era digital, já nem fosse precisa, mas não somos. Portanto, é este o problema que têm também os senhores pela frente.
Não sei se posso comentar.
Eu também quero comentar, se tiver de ter a oportunidade.
Não, todas as questões que colocam são muito pertinentes. Eu diria só que, de facto, aqui o que está em causa é uma medida urgente e, nessa medida, tomada sob pressão, num contexto em que não foi realizado, aparentemente, segundo as verificações da CNPD, não foi realizada uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o que seria imperioso, tendo em conta o princípio da responsabilidade que decorre do artigo 5 do 5º do RGPD, ou seja, o responsável pelo tratamento deve estar capacitado para justificar as medidas que adotou, nomeadamente em matéria de contratação de serviços na nuvem, e não, aparentemente não terão sido dadas garantias de impossibilidade de os dados serem transferidos para os Estados Unidos ou serem cedidos a partir dos Estados Unidos. Ora, tendo em conta as leis da espionagem, o FISA, enfim, todas aquelas relações que decorrem da intervenção de Snowden em 2013, criou-se de facto aqui um regime particularmente problemático, que é, de facto, eu não conheço outras decisões a nível europeu, mas é um tema de debate e de preocupação diária a nível de toda a União Europeia. Por último, aplaudo a audição da CNPD na Assembleia da República. De facto, a CNPD, e bem, tem um conjunto de garantias de independência muito significativas, e das poucas vezes que é possível sindicar, com exceção dos tribunais, como é óbvio, a sua atuação, é quando vai ao Parlamento, e, portanto, eu acho que é de aplaudir essa medida. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Posso? Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir, estamos. Diga.
Peço desculpa, estava aqui na dúvida. Achei muito interessante e, de facto, é uma problemática que faz todo sentido, se nós devemos ou não parar toda a internet à conta da segurança ou da falta dela, e neste caso especificamente sobre as CDN. Aquilo que foi questionado também sobre qual é que seria aqui eventualmente o barómetro para decidir o que é que deve ou não deve ser utilizado por serviços como Cloudflare ou equiparado, eu acho que há aqui uma questão que é bastante relevante, que é, os exemplos utilizados foram o Visa e o PayPal, são serviços que eu, enquanto utilizador ou enquanto cidadão, posso decidir utilizar ou não. Enquanto que preencher o questionário do censo, eu sou obrigado a fazê-lo e devo fazê-lo. E isso é totalmente diferente no que toca à utilização ou não de serviços. Sobre se outras entidades devem fazê-lo ou não, isso remete para a minha segunda intervenção. Até que ponto é que não se justificaria desenvolverem serviços e soluções que fossem alargados a todas as instituições públicas. Assistimos durante o ano passado e ainda este ano também a algumas decisões, vamos dizer, pouco felizes, e a ANSOL teve uma posição sobre isso, no que toca ao teleensino e às telescola e às plataformas que foram utilizadas, porque o projeto de, na altura, da FCCN, em que todas as escolas eram dotadas de, na altura, fibra e de uma plataforma Moodle que serviria perfeitamente para fazer apoio de ensino à distância, foi completamente abandonado e, numa hora de aperto, foi necessário recorrer a soluções mais facilitadas, muitas delas violando os termos de utilização dessas próprias plataformas para poderem ser utilizadas pelas escolas. O exemplo dado também sobre o Office 365. Eu sinto-me desconfortável estar a fazer publicidade a produtos quando não me pagam para isso, mas temos que o fazer. A utilização de soluções como o Office 365, o OneDrive e outras questões podem também elas ser perfeitamente centralizadas em plataformas como, ao exemplo do que acontece, por exemplo, atualmente em França, em que essas plataformas foram colocadas de lado e passou a utilizar-se produtos em software livre, nomeadamente Nextcloud, outra publicidade que não me pagaram para fazer, mas que eu faço todo o gosto em referir, em que podem ser alojadas em servidores nacionais, em que não é necessário estarmos a ter que pensar onde é que os nossos dados estão ou não, ou por onde é que eles estão ou não a viajar. Portanto, todas as soluções, todos os problemas, ou grande parte dos problemas têm uma solução, é preciso sim que haja vontade. Muitas vezes essa vontade não é uma vontade em ilha, mas sim uma vontade que seria, a nível nacional, muito mais fácil de resolver. E assim termino. Não sei se tem mais alguma questão ou dúvida que queira colocar.
Ui, nem imagina. Mas estou completamente de acordo que é necessário identificar os problemas nesta área e a carta ajudou, ou quis ajudar, a identificar uma série deles. Agora trata-se de aplicá-la, para já de regulamentá-la em muitos aspectos, não só neste relacionado com a remoção de conteúdos ilegais, mas em muitos outros, designadamente nas relações entre cidadãos e administração pública. Há um artigo específico sobre isso e há a obrigação de se fazer uma espécie de código administrativo digital, portanto, para as relações com a administração eletrónica, ou entre a administração eletrónica e os cidadãos eletrónicos, cibercidadãos também, etc. E há um prazo para isso previsto na carta. E há um mecanismo que provavelmente interessa bastante às associações do setor, que é a Ação Popular Digital, que, ao contrário das limitações que foram referidas pela D3, de reação apenas para o interessado e com os custos e inconvenientes da litigação, a Ação Popular Digital é a aplicação ao mundo digital e aos litígios na área digital designada por violação de normas da Carta, das regras que a Constituição previu para, imaginou, para a ação contra destruições do ambiente, violações de direitos de consumidores e outras similares, interesses difusos, mas aplicada ao mundo dos conflitos no ciberespaço. O que significa que é possível, ou passará quando entrar em vigor, 60 dias depois da publicação, litigar a título gratuito contra entidades que violem os direitos da Carta, incluindo a IGAC, se for caso disso. E, portanto, desse ponto de vista, há ali um salto qualitativo enorme, tal como, aliás, associações podem obter o estatuto de utilidade pública se nos seus objetivos estiver a divulgação dos direitos digitais, a análise de qualquer natureza, crítica, não crítica, assim, do direito em vigor e do direito em elaboração, coisa que é com caráter automático ter no mesmo estatuto das associações de utilidade pública cultural, que na verdade também é o que são. Portanto, eu chamo a vossa atenção para que...
Senhor deputado, se puder responder.
Sim, tem a palavra. Vamos acabar a sessão. Tem a palavra. Acho que é o representante da D3 que está a falar, não?
Estava a falar no mute, como é tradição agora nestas videoconferências, não é? Agradeço a sua sugestão em relação à ação popular digital. Será algo que vamos ver, sendo certo que a sociedade civil Portugal, em Portugal tem meios muito escassos, por um lado, e por outro lado o tipo de problemas que eu estava a falar, às vezes são coisas tão pequenas e em casos tão concretos que não se justifica ir a uma ação popular. Em relação à utilidade pública, é uma boa ideia e obviamente que agradecemos essa inclusão na carta. Acontece é que, tanto quanto sabemos, todo o regime da utilidade pública está a ser, está em vias de ser refeito em termos que vai implicar a revogação de tudo o que foi publicado previamente a esta nova lei da utilidade pública, será? Não é um tema que eu tenho totalmente por dentro, mas tanto quanto sei, até houve uma consulta pública e era essa a intenção do novo regime. Em relação à Cloudflare e à Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu concordo inteiramente com o Sr. Deputado que na questão do e agora? E agora o que é que se faz depois dos Schrems 2, do acórdão? E eu diria que estamos todos com muito receio de tirar as devidas ilações desse acórdão. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não criou esta decisão e provavelmente nem sequer tem margem para não a aplicar. Essa decisão foi o Tribunal de Justiça da União Europeia, é vinculativa, e a verdade é que levanta muitas questões. Eu não vim preparado para esta discussão, mas tanto quanto sei, há outras decisões semelhantes, nomeadamente em relação ao Office 365 noutros países europeus, e o que foi feito, Office 365 em relação às escolas, e o que foi feito foi pedido à Microsoft garantias técnicas de que aquela informação, por um lado, estava na Europa e a nível técnico não podia ser acessível, provavelmente passaria por estar encriptada, mas de certeza que amanhã teremos mais exemplos como estes e com mais clareza do que consigo dar. Como nota final, apenas dizer que neste contexto nós estamos com um plano de transição digital que envolve, salvo erro, 400 milhões que está a ser depositado nos chamados GAFAM. Neste contexto, depois Schrems 2, e portanto nós estamos a optar por soluções ao não quererem tirar as devidas ilações desta jurisprudência. Estamos a fazer opções políticas bastante arriscadas a nível de proteção de dados. Muito obrigado.
Obrigado. Ora, está alguma coisa que vale a pena discutirmos no momento seguinte e na sede que é necessário criar, uma vez que esta comissão é uma comissão que se deve interessar por todo tipo de direitos e, portanto, à qual não pode ser estranha a questão que agora sintetizou muito bem na parte final. Muito bem, então, olhe, só me resta manifestar de novo o nosso apreço pela contribuição que nos deram e garantir-vos de que o debate continuará, será transparente, poderá ser acompanhado, uma vez que colocaremos no nosso arquivo digital os documentos de trabalho relativos à progressão que atinjamos, sob forma de articulados de substituição, devidamente titulados, versão 2.0, 3.0, por aí adiante, e, portanto, terão ocasião de analisar e criticar e avaliar essas versões dos documentos de trabalho para se atingir um resultado cuja imperfeição não seja detectável, não seja chocante, ou não exista, de preferência. Então, muito boa tarde, bom trabalho, boa reflexão sobre o que aqui dissemos, e até à próxima consulta, ao próximo debate.